quando eu ainda trabalhava na Siga Empregos, eu trabalhava com as empresas, e as empresas, quando passavam um perfil, eles diziam assim, aqui dentro, deixa os problemas lá fora e aqui dentro tu vai trabalhar. Então, teus problemas ficam lá fora. Eu, como sou da área das humanas, sempre fui, eu sempre achei muito errado isso, porque você não tem como desassociar uma pessoa, ou tu não tem como dizer assim, fragmentar uma pessoa. Ah, hoje estou com dor no braço, deixo o braço em casa e eu vou lá trabalhar. Hoje estou com dor de cabeça, deixo a cabeça em casa. Não existe, porque você é um complexo, né? Então, é difícil esse tipo de comportamento que a gente tinha antigamente, assim. Antigamente, que eu digo, há uns 10, 15 anos atrás. Hoje a gente vê que não, existe todo um programa de conscientização, de escuta ativa, aonde a pessoa ela é ouvida, ela quer se sentir pertencente. A questão da comunicação com fluidez também, né? Para saber qual que é a cultura da empresa. E eu acho isso muito importante. Quando você começa a trabalhar aqui na rádio, por exemplo, eles vão dizer para ti, ó, Bruno, eu tenho uma vaga, porém, nesta vaga, eu preciso que você abra mão, às vezes, dos teus finais de semana, muitas vezes você vai ter que cobrir alguém, questão da reportagem. Então, assim, se isso, você olhar para esse olhar e você disser assim, não, mas eu quero ser realmente um repórter, eu quero ser realmente um comunicador, tu sabe que toda essa questão, essa exigência, vai fazer parte da empresa, como empresa, e vai fazer parte de você, como colaborador. Agora, se você não quer, eu não quero. Não, então escolha outra coisa, porque é uma necessidade. As pessoas estão ali fora esperando uma comunicação, esperando uma informação, esperando um caso que acontece. Elas precisam disso. Então, eu acho que quando tanto pro lado empresarial ficou bom, porque daí a empresa ela vai estar ouvindo mais essa escutativa que hoje a gente tanto fala, né? Não é só ouvir as palavras, mas ouvir sem julgamento, ouvir assim realmente o que está doendo no Bruno. O que está doendo? Uhum. O que está machucando? Qual é a dor que ele tem?
Que é essa relação mais humanizada. Exatamente. Dos gestores e também dos trabalhadores. Agora, fico pensando aqui, é relação pessoal. Trabalho não tem como, é como você disse. Não dá para separar o Bruno de casa e o Bruno da rádio, porque são a mesma pessoa. A gente tenta não passar para o microfone, por exemplo, trazendo aqui agora, por exemplo, quando não está bem, quando tem uma angústia e tudo mais, mas é uma questão daí de profissionalismo. Mas a pessoa ela acaba sendo influenciada pelo meio, pela sua vida, e é muito bom que você colocou isso. E é exatamente nisso que eu te pergunto também. Um motivo de estresse, de insatisfação no trabalho, é muito por isso, Silvane, as pessoas às vezes não entenderem, ir para uma empresa e terem dificuldade para identificar, sim, a cultura de trabalho da empresa e elas quererem que a empresa se molde ao seu contragosto?
Pois é, às vezes até acontece isso, né? A empresa tem que entender, ainda mais agora que nós estamos na geração Z, né? Que não se vê mais como antigamente, como nossos pais, que trabalhavam 40 anos na mesma empresa, que tinham a questão da fidelidade, a questão... Não digo que não são fiéis hoje, tá? Uhum. Mas, assim, a gente era muito mais forte isso. O meu pai me indicou para trabalhar nessa empresa, meu pai trabalhou a vida inteira e agora eu tenho que honrar, né?
Era como era tratado o casamento, né? Porque, assim, é do início ao fim,
né?
Na alegria, na tristeza, vão superar tudo juntos, é isso aí, é uma relação aí. Bem nesse sentido.
Eu acho que existe essa questão assim, eu vou lá na empresa e eu quero mudar as normas da empresa. E eu, como eu estava te falando primeiro, eu vejo como uma empresa, eu vejo ela como um grande cargueiro, sabe? Que eles bem difícil de tu fazer andar. Porque tu não pode, hoje, porque o Bruno pensa assim, eu vou mudar. Amanhã, porque o outro pensa diferente, eu vou mudar. Porque a Silvane exige isso, eu vou mudar. Não, eu acho que é toda uma construção que tu tem que... Bom, a Silvane, o Bruno, não sei quem mais está falando disso, está reclamando sobre isso, então vamos olhar para isso. E vamos trazer assim, em vez de ir lá reclamar, eu te trago uma sugestão.
Boa.
Eu te trago uma sugestão e você vai estudar se é possível ou não. Porque nem sempre é possível. Eu estava falando esse dia com um menino que trabalha numa empresa, né? E ele estava falando assim, da sobrecarga, da cobrança excessiva, Ele trabalha no departamento comercial, então existe uma exigência muito grande, uma pressão. E aí eu falei para ele, o meu sonho é ter minha própria empresa e eu estabelecer. Tá, primeiro lugar, tu vai ter que seguir uma norma de toda a sociedade. Segundo lugar, você pode não ter mais um chefe te cobrando, mas você mesmo vai estar se cobrando e você mesmo vai não vai ter esses horários tão livres assim quanto tu pensa, porque tem o teu fornecedor lá fora te cobrando, tem o teu cliente te cobrando, então tu não tem mais um chefe, tu passa a ter vários chefes. Por isso que eu acho que o empreendedorismo é para algumas pessoas, aquelas que se adaptam a essa realidade. Porque às vezes tu... Ah, eu até posso tirar umas férias fora de época, sim, posso tirar 2 dias. Ok, eu posso. Nada me impede de eu tirar. Mas quanto mais eu vou ter que trabalhar para poder dar conta dos meus clientes, não posso deixar eles na mão, né?
E mais entra um outro fator aí que você falou de descanso, né? Enquanto você é um profissional SLT, você pode sair nesse período de férias muito maior e não ser incomodado. Ele está de férias. Agora, quando você é o dono da própria empresa, dono do próprio nariz, eu sei muito bem, meu pai também é dono de uma empresa, então é o seguinte, deu qualquer problema na empresa, funcionário te liga, é você que tem que resolver. É. Então você fica conectado com o teu negócio, que é como se fosse criar um filho, né? Diretamente nisso, porque vai ter essa dependência, você vai ter que estar ali acompanhando, sempre muito próximo, muito junto, então acaba sendo até um estresse maior do que quando você
eu acho funcionário. Sim, que é muito bacana. Eu tenho muitos, mas muitos mesmo clientes meus, que eles vieram como colaboradores CLT e acabaram mudando, porque eles tinham aquele espírito empreendedor e hoje são donos da própria empresa. É claro que mudaram a visão, muitos mudaram a visão.
E tem, né? Tem que mudar, muda muita coisa.
Tem que mudar a visão. Mas, assim, eles estão felizes, muito felizes com os empreendimentos deles. Então, tem que existir empreendimento? Tem, é necessário. Mas também tu tem que ver você, o teu perfil. Qual que é? É de empreendedor? Porque tem gente que não gosta de empreender, de ficar fazendo a parte administrativa, que muitas vezes é exigido e é fortemente exigido, né? E que às vezes vai contra a tua vontade. Tu não gostaria de fazer certas coisas. Eu também tenho coisas que eu faço que eu não gosto, mas a gente tem que fazer, né? A gente tem que se adaptar. Então, eu acho que mais do que tudo, assim, é o autoconhecimento, olhar para você mesmo. Olha, eu vou lá, eu trabalho, eu faço, eu ganho aquele X, ou posso ganhar mais ou menos fazendo, entregando aquilo que eu estou entregando. Ok, isso está me gerando muito estresse? Não estou feliz com o que eu estou fazendo? Se não estou feliz, olha para aquilo. Eu posso mudar? Muda. Eu não posso? Aceita que dói menos. Porque não adianta, você vai ficar se embatendo o tempo todo. Você vai se machucar e a gente sabe hoje que toda doença física, ela começa no emocional. Tanto que hoje você ouve falar muito do esgotamento extremo, né? Dentro das organizações e que daí por isso que se afastam e pegam atestado e ali começa a depressão, começa o estresse, ansiedade.
O burnout, síndrome do... que é muito falado também.
Pânico,
né?
Que é o estresse absoluto,
trabalho,
assim, né?
Exato.
No trabalho. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar assim, poxa, mas o que, que não está me fazendo feliz? Eu tenho como mudar, eu tenho como aceitar isso, ou eu estou embatendo todo dia, eu estou me machucando todos os dias eu estou batendo nessa tecla. Não, se eu estou batendo todos os dias, eu vou ver outra coisa que talvez eu não bata tão de frente. Agora, tem que levar em consideração que as empresas têm uma exigência. Elas têm prazo de entrega, têm horários para ser cumpridos, têm pagamentos para fazer, têm 13º, têm férias, têm várias coisas também. Então, por isso que eu digo que ela é como um cargueiro. Ela pode ir mudando, sim, ela vai se ajustando, sim, mas muitas vezes não é no tempo que a gente gostaria que fosse. Né? No tempo, assim, eu gostaria que mudasse isso. Bah, será que eles não dão conta, eles não se enxergam, não dão conta que isso está trazendo estresse? É um estresse meu ou é um estresse coletivo? Porque eu já vi empresas assim, que pessoas que ouvem assim, não quero nem pensar em trabalhar nessa empresa. Como eu já vi pessoas que estão há 15, 20, 12 anos na mesma empresa. E é a mesma empresa. Então é muito mais uma questão de visão de mundo, com o que você se machuca, com o que você aceita e não aceita, E é o que eu sempre digo, a gente nunca é obrigado a fazer nada. Uhum. Né? Se não está feliz, tenta se adaptar. Se não dá, não vai ficar se machucando. Exato. E também porque tu não vai estar produzindo aquilo que a empresa espera que você produza.
É, não vai estar sendo coerente com você e muito menos com a própria empresa.
Muito menos.
É, então vai ser aquele negócio, me engana que eu gosto.
Exatamente.
Né? Vai ser mais ou menos esse sentido.
Eu sempre falo o seguinte, eu trabalho muito com professores, né? E às vezes a gente ouve muito falar assim, ah, vocês não fazem ideia do estresse que é, e porque a gente ganha pouco, e uma questão toda, né? Que sempre a gente ouve essas reclamações. E esses dias eu estava trabalhando com uma turma em Paraí, que eram os professores da educação infantil. Disse, gente, não é uma pena que tem que pagar. Se você acha que não tá bom e isso te machuca e você ganha pouco, vai fazer crochê, vai fazer lasanha, vai fazer qualquer outra coisa, mas que você seja feliz. Porque além de você estar ficando doente, você ainda não está cumprindo com aquilo que você assinou um contrato de trabalho e você está influenciando as crianças, que são os futuros jovens, adultos e os, né, as pessoas que estão ali. Então, assim, ouça primeiro, assim, o que eu estou contra, mas é toda a equipe de trabalho, todo mundo é contra? Aí, então...
Aí vamos, é outra coisa.
Aí vamos fazer
um
uma reunião, vamos trabalhar isso, vamos colocar todo mundo junto, né? Vamos ver o que a gente pode melhorar, né? E eu acho que esse estresse, ele vem quando, assim, a comunicação não é clara. Quando não fica claro o porquê que tu está contratando. Eu tive a sorte, eu sempre digo, de ter sido aluna do Gilson Graziottin, que é dono da Franco Giorgio, por menos, da todas essas
toda
empresas,
rede Graziottin,
da Graziottin,
aí,
né?
Uhum.
E ele dizia assim, que os maiores culpados somos nós que contratamos, que nós não falamos o que nós esperamos da pessoa. E tem que dizer, eu estou esperando de você, eu espero lucro. Porque desse lucro eu vou te pagar, desse lucro eu vou manter a minha empresa, desse lucro eu vou investir em mais microfones, em mais computadores, em mais coisas. Então eu acho que é isso, sabe? Às vezes é a clareza quando tu contrata.
Até porque às vezes você olha, como você disse, a vaga de trabalho é para fazer isso, atribuição, isso, aquilo. Aí tá, beleza, não dou conta disso. Aí entra na empresa, começa a fazer, aí vem o chefe e pede para fazer mais uma coisinha, mais aquilo outro. E aí, obviamente, que gera o estresse nisso, porque vai gerar a sobrecarga de trabalho.
Exato.
E você tocou outro ponto interessante, que é a responsabilidade que nós temos. E às vezes a gente tem dificuldade de pensar nisso. Como nesse caso, se você é professor, se você é radialista e está ganhando pouco, por exemplo, quem é que foi mesmo atrás dessa profissão? Você.
Exatamente.
Então a gente consegue sempre culpar. Ah, é porque pagam mal, porque isso, porque aquilo, mas você está submetendo a isso. Nós temos a nossa parcela de culpa, né, Silvane?
Da responsabilidade,
né? É, exato, responsabilidade com a gente mesmo, com as nossas escolhas.
Isso.
E muito parece isso, sabe? Sempre de transferir responsabilidade, a culpa no trânsito sempre é do outro, a culpa de estar ganhando menos é do chefe, é de não sei o quê, né? Então, se a gente começar também a ser protagonista da vida nesse sentido, as coisas mudam muito.
Com certeza. Quando você passa a ser protagonista da tua própria história, você vai escolher com muito mais liberdade e tu sabe que cada escolha vai ter suas consequências. Então, assim, a gente não está dizendo aqui que ganha um bem, que ganha um mal. Não é isso. Não é essa a questão, né? A questão é se você não está feliz.
É, sobre as coisas que te incomodam, né?
Sobre as coisas que te incomodam, que te machucam. Porque eu imagino assim, se você não está feliz com o que você faz, tu imagina acordar na segunda-feira e trabalhar.
Uhum.
Deve ser assim, barbaridade, como eu não quero ir, né? Eu não vou, porque isso me traz já um desgaste antes de começar a trabalhar. Então, eu sempre falo o seguinte, coloca como se fosse uma mesa de tabuleiro, assim, aqueles tabuleiros, e vai colocando as pecinhas. E vai olhando quanto que é minha... A minha visão disso tudo, que eu estou piorando e eu estou olhando só para o pontinho preto, e estou criando uma nuvem sem tamanho, ou é mesmo da questão da organização da cultura, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? Então, agora eu acredito, parece que em maio agora vai entrar em vigor mesmo essa normalização da NR1, né? Que fala dos riscos psicossociais. Então, essas rodas de conversa é bacana, eu acho que se abre mais para o humano, a gente é mais acolhido, né? Porque, às vezes, aquilo que dói para você, Bruno, não dói para mim. Então, não dá para ter, assim, uma régua só. A gente tem que saber que cada um tem seu limite.
Tem que individualizar, tem que acolher, né?
Personificar. E de repente, eu mesmo, pessoal, assim, eu estou passando por uma situação de dor, de perda, difícil. Então, eu vou ter um momento que eu vou estar olhando de uma forma diferenciada para as coisas. Né? Muitas vezes, quando a gente perde alguém próximo, a gente começa a falar, mas para que, que vale a pena trabalhar tanto, correr tanto? Olha ali, ó, deixa tudo aí, né? Então, assim, então, mas eu não posso ir com essa mentalidade para uma empresa. Eu até posso passar por esse processo um dia, dois dias, três dias, porque eu estou passando por uma dor lá na minha casa, lá no meu trabalho, lá na minha vida social. Agora, eu não posso, imagina uma empresa carregar a dor de todos também. É, também é difícil, né? Então, eu acho que a primeira responsabilidade é minha comigo mesmo. Eu tenho que olhar o que, que eu não estou gostando. Se eu fosse trabalhar em outra empresa, como seria? Tu sabes que um dia, eu achei muito interessante, eu viajei com uma pessoa. E essa pessoa sempre me dizia assim, eu quero ir embora daqui da cidade, né, de Marau, no caso. Eu quero ir embora, eu quero ir para outra cidade, porque aqui não sei o quê. Eu digo, mas o que, que tanto te incomoda? Né? E aí, um dia, porque eu amo morar aqui, eu sou apaixonada pela minha cidade, né? Tanto que quando eu vou em outros lugares, eu levo o nome da minha cidade com muito orgulho. E aí, nós fomos para Porto Seguro. E eu falei, quem sabe você mora aqui? Porto Seguro tem um monte de praia, um monte de coisas boas.
Você vai viver feliz, hein?
Aí eu disse, não, eu não gostei daqui, não tem nem asfalto, meu Deus do céu, umas coisas assim, os lugares. Bah, é tudo muito caro, não sei o quê. Tá bom. Outro dia nós fomos para Campestre da Serra, né? E daí eu disse, aqui? Aqui é uma cidade pequena, aqui é uma cidade legal, aqui é uma cidade, né, que você pode conhecer uma cultura diferente e tal, né? Não, só tem o asfalto na rua principal. E, então, assim, tu vê que não é a cidade, é a pessoa, é ela que não está contente consigo mesmo. Então, tu pode pôr ela em qualquer setor, tu pode pôr ela em qualquer cidade, tu pode pôr ela em qualquer lugar que for, ela não está feliz porque ela está vendo como problema a vida.
Isso, daí então parte dela essa mudança, não de toda a estrutura de uma cidade, do local onde mora, né?
Exato.
Bela reflexão. Silvane, muito obrigado pela tua presença por aqui. Nosso tempo é limitado, a gente te agradece pela participação. Sempre proveitosa para a gente poder gerar conhecimento, momentos de reflexão para a nossa audiência, até porque estamos no janeiro branco, então saúde mental é realmente o carro-chefe deste primeiro mês do ano. Muito obrigado pela tua participação.
Obrigada a você, Bruno. Eu tenho uma palestra maravilhosa que se chama Autoconhecimento, a chave que destrava. Então, as empresas que precisarem, me procurem, porque vale a pena. Eu acho que é um destravar mesmo.
Como é que a gente pode procurar, então, para essa palestra?
Você pode procurar no Instagram, no meu Instagram, que é a Silvane Ganzer Agostini.
Mas ali, Agostini, né? Porque o pessoal, às vezes, pode confundir com a nossa Agostini aqui. Não, é por uma letrinha diferente.
É um erro de certidão, mas é isso aí mesmo, é a Agostini. Então, eu tenho ali, se tu entrar ali na minha bio, tu vai encontrar todos o meu telefone, meu contato e também o meu portfólio.
Tá,
você
bacana.
Vai encontrar ali.
Então, o pessoal pode contar também com a